Muito bem, hoje no nosso programa recebendo aqui o médico Roberto Vicente. Ele esteve participando, né, como palestrante do primeiro congresso CBMS de Saúde, Fitness, Dietética e Cosmetologia, que aconteceu esse último fim de semana em Recife. O evento comemorou os 5 anos da instituição, foi no Hotel Mercury, com mais de 2 mil participantes, estava me dizendo aqui, doutor Roberto, mais 3 mil, né, doutor Roberto, entre médicos, enfermeiros, nutricionistas, fisioterapeutas, farmacêuticos e biomédicos. Ele presidiu uma das mesas, inclusive, sobre estética médica feminina. Nós vamos conversar com ele sobre o que foi o evento e as mulheres, obviamente. O evento falou sobre estética. Hoje, os homens também se preocupam muito com isso, mas o público feminino ainda predomina em relação à busca, né, pela medicina estética, em busca pela cosmetologia, em busca, né, de não só qualidade de vida, mas de beleza também. Então, você pode fazer pergunta pelo telefone, pela internet. A Michelle vai participar também. A Michelle vai me entregar o que as mulheres fazem hoje aqui na região, na busca pela beleza. É o que? É o cremezinho. O que é que você faz, você que está me ouvindo, minha amiga que está me
Michelle,
ouvindo?
E Michelle vai participar como ouvinte,
né? Isso.
E como
vai dar o testemunho também, dela mesmo, vai dizer o que é que ela anda fazendo, muito bem. E você participa pelo telefone e pela internet. É impressionante como cresce, doutor Roberto, a demanda por esse setor, né, da medicina estética, da cosmetologia. Prova disso foi o congresso, que foi absurdo de grande, com a participação que recebeu, e o senhor nos honrando muito como palestrante. Bom dia.
Bom dia, Nil. Bom dia, amigos ouvintes da PAGEU. Olha, Nil, realmente foi, até causou surpresa para a gente, porque nós tivemos, assim, pouco tempo para nos prepararmos, né? Estávamos na expectativa do congresso. E depois, quando o doutor Tiago, que é o presidente, ele é o presidente do Colégio Brasileiro de Medicina e Saúde, a qual eu participo
que como... Que é o CBMS.
É o CBMS, a qual eu participo como doutorando. Eu faço doutorando em cirurgia dermatológica. A parte de câncer, enxerto, preenchimento, isso aí tudo faz parte do meu pós-doutorado, né?
Certo.
E doutor Tiago disse, olha, mandou um recado, disse, olha, gente, tem 3 mil inscritos, e para você ver, Nil, 3 mil inscritos num congresso, no Mercury, e toda a inscrição foi tudo de graça, tudo de graça. Por quê? Porque doutor Tiago, com a sua amizade, conseguiu palestrantes, os palestrantes não cobraram nada, lógico que teve palestrante de São Paulo, que aí nós tivemos que realmente... pagar passagem, essas coisas. E nós tivemos também alguns representantes de laboratório, de material cirúrgico, que também contribuíram. Mas as inscrições foram de graça. E realmente foi uma coisa muito boa, maravilhosa, onde pudemos debater saúde nutricional. Inclusive, no último domingo, para você ver, no último domingo, às 6 horas da noite, o auditório estava cheio para ver a última palestra com o doutor Saúde, lá de Recife, que é muito conhecido, é um nutrólogo muito conhecido lá em Recife. Então, ele está sendo o boom da nutrologia lá em Recife, e o espaço estava cheio. Num domingo, você segurar mais de 100 pessoas no auditório para ver uma palestra num domingo à noite, para você ver como realmente foi interessante. Realmente foi muito interessante. Nós tivemos palestra com dentistas, com nutricionistas, pessoal que faz fisioterapia e educação física, a área médica também. Então, foi um simpósio, assim, diversificado. E eu gostaria, Nil, que você... Eu liguei hoje de manhã para o doutor Tiago, que é o presidente do Colégio Brasileiro de Medicina e Saúde, que é o CBMS, e eu pedi para ele dar um toquezinho, um recadozinho para você e para os amigos ouvintes da PAGEU. Eu gostaria que, se possível, você colocasse. Eu quero lhe pedir de antemão desculpa, porque eu acho que ele não compreendeu direito seu nome. Ele chamou de Newton.
Tem problema.
Newton Júnior.
Não tem problema, não. Está perdoado. Vamos ouvir o doutor Tiago, né?
Doutor Tiago Gondim.
Falando da importância desse evento e da participação do doutor Roberto. Bom dia, doutor Tiago.
Bom dia, amigos da Rádio Pajeú, no programa Manhã Total. Bom dia ao amigo Newton Júnior.
Está perdoado.
Bom dia ao doutor Roberto Vicente, nosso colega de trabalho. Nos últimos dias 5 e 6 de dezembro, aconteceu aqui em Recife, no Mercury Marotel Conventions, o primeiro congresso CBMS em saúde, fitness, dietética e cosmetologia. Foi uma oportunidade de ofertar, por parte da instituição, o Colégio Brasileiro de Medicina e Saúde, oportunidade para profissionais da saúde. O congresso ele foi gratuito, nós tivemos 3 mil inscrições, tivemos 93 palestrantes e mais de 100 palestras. É realmente uma oportunidade ímpar, onde podemos congregar médicos e outros profissionais da saúde. E tivemos a grata satisfação de contar com o Dr. Roberto Vicente, que foi o presidente da mesa Estratégicas Terapêuticas em Cosmiatria, que aconteceu no sábado, e ainda com sua brilhante palestra, ainda no sábado, na mesa Estética Genital no Século XXI, onde o Dr. Roberto abordou de forma espetacular a cirurgia estética genital feminina. Então é isso. Em 2016, nós temos ainda o segundo congresso, que acontece em dezembro, e editaremos mais uma vez o congresso de Hanseníase em agosto. Em maio, temos o congresso de câncer. E o Dr. Roberto Vicente já se sente convidado a participar do evento também. Muito obrigado a todos e tenham um bom dia, e contamos com a participação nos nossos congressos aqui em Recife em 2016.
Obrigado, doutor Tiago. O senhor tratou de uma área que eu tenho, por exemplo, eu escuto muitas mulheres falando, por exemplo, mulheres que tiveram filhos, aí falam da necessidade do procedimento de períneo, né? Onde é que esse tipo de procedimento ele é estético e onde é que ele é clínico? Qual é a diferença para a mulher, doutor Roberto?
Não,
as duas coisas se casam?
Não se casam, porque tem paciente, aquelas pacientes, para você ver como a estética hoje tá num patamar muito elevado. Se eu não me engano, me parece que o Brasil está em segundo lugar em cirurgias plásticas do mundo. Me parece que é em segundo lugar em cirurgia plástica no mundo. E nessa área de estética, seja ela qual for, o Brasil também, eu não tenho assim uma estatística, mas eu acho que o Brasil está num patamar também bastante avançado. Daí eu vi uma reportagem na Globo que me parece que essa área de estética, de cosmetologia, essas coisas, não teve muita queda assim.
Com a crise, né?
Com a crise.
Mas, doutor Roberto, é impressionante que não é só quantidade, é qualidade. A gente tem, o senhor é conhecedor nessa área, profissionais das mais diversas áreas que são referências mundiais, né, na área estética. Tem o famoso Ivo Pitangui
e o doutor Ray, doutor Ray, que é lá nos Estados Unidos, bem conhecido mesmo, que é brasileiro. Inclusive, eu comprei o livro dele, tem uma bibliografia. Ele é uma pessoa bastante, começou carente, viveu, isso, foi perseguido, os pais dele foram perseguidos, foi exatamente, mas conseguiu vencer na vida e hoje é uma sumidade na cirurgia plástica.
E se a gente vier para Pernambuco, por exemplo, a gente tem um profissional, temos profissionais das diversas áreas, mas só para dar um exemplo de como isso avança e de como a gente tem profissionais de referência. Eu devo conhecer o Fernando Bastos.
Fernando Bastos, ele foi colega meu de turma. Né? Ele estudou comigo.
Que trabalha com medicina
estética,
faz capilar. Implante
de cabelo.
E hoje vem gente famosa do
Brasil
todo.
Só para ver, Zé Disseu. Né? Zé Disseu foi paciente dele, outros políticos. Fernando Bastos hoje é uma sumidade no Brasil em implante capilar.
Então, para dar um exemplo que nós estamos, essa área realmente tem crescido muito no Brasil e tem despertado e profissionais em todo o estado, está aqui o senhor como uma referência participando de um momento como esse. Então, o senhor estava explicando que, por exemplo, a cirurgia de períneo para a mulher, ela não é necessariamente só clínica ou só estética, né?
É, porque tem aquelas pacientes que não ligam muito, porque, mas tem outras pacientes que sentem desconforto por causa da cicatriz, né? Às vezes fica uma cicatriz quando a paciente, pela primeira vez, ela tem um parto normal, então o médico tem que fazer uma incisão na vagina, que é para poder aumentar o espaço do feto, do bebê sair. passar. Né? E essa cicatriz depois, por mais que o médico seja bem delicado para fazer a sutura, mas geralmente fica uma cicatrizinha, às vezes as pacientes reclamam de um ardor, de um incômodo, e aí é onde entra a cirurgia íntima ginecológica, né? A correção de cicatriz de períneo, correção, tem muitas pacientes que faz uma cesárea, fica aquela cicatriz grossa, que às vezes é só uma hipertrofia da cicatriz, mas às vezes fica um queloide mesmo. Tem pacientes, partindo mais para essa área ginecológica, tem aquelas pacientes que, você sabe que muitas vezes, eu já vi alguns comentários de pacientes que às vezes não gosta de namorar com seu esposo, com o quarto, com a luz acesa, porque tem às vezes um pequeno lábio um pouquinho aumentado, então ela tem vergonha. Então isso aí abate muito a autoestima da paciente. Então, muitas dessas pacientes procuram. Elas procuram para diminuir os pequenos lábios. Tem algumas delas que procuram quando a paciente já vai envelhecendo, então a sua vagina, ela vai começando, da mesma forma como a sua pele, ela começa a murchar, então a vagina também segue o mesmo processo. Então tem muitas pacientes que procuram, procura para quê? Para fazer um rejuvenescimento vaginal, preenchimento vaginal, como a vagina às vezes, o grande lábio, ele murcha tanto que ele às vezes fica com a covinha. E essas pacientes procuram os cirurgiões para fazer preenchimento. Faz preenchimento de face? Às vezes tem as pacientes que tem essas rugas aqui, a ruga nasofacial, né? Tem a ruga aqui na boquinha, tem essa ruga aqui no mento, no queixo, é aqui em cima, na glabela, que é entre os dois sobrancelhas, as duas sobrancelhas. Então, a medicina estética hoje oferece uma gama
procedimentos. Todos esses procedimentos que você está colocando, eles são oferecidos aqui também na região?
São oferecidos... Eu estou fazendo, como eu disse a você, eu estou fazendo o curso de pós-graduação em cirurgia dermatológica, e esse curso de pós-graduação, ele abrange todo esse leque. Abrange tanto o leque falando em Michelle, né, da beleza da mulher, assim, da pele. Então, a gente tem aula de cosmetologia, de peeling, peeling, que é para rejuvenescimento facial. Às vezes, muitas vezes, a paciente tem determinadas manchinhas no rosto, tudo, e quer tirar, então a gente faz um peeling. É uma sessão de um, dois peeling, dependendo da evolução, a gente vê um, dois peeling. Aquelas que tem essas covinhas aqui no nariz, na boca, aqui entre a sobrancelha, às vezes tem uma sobrancelha caída, então a gente tem preenchimento, tem botox, tem preenchimento. Então é um leque de procedimentos que as pacientes têm. E nós estamos oferecendo esses procedimentos já aqui em Afogado da Engazeira. Alguns nós já estamos já realizando, como peeling, como retirada de câncer de pele, rotação de retalho, quer dizer, às vezes tem uma lesão maior que a gente tem que tirar e tem que fazer uma incisão maior para rodar a pele, para poder cobrir aquela área lesada, né? E estamos já entrando na área de preenchimento. Então, breve, nós estaremos fazendo preenchimento. Estamos fazendo também, essa área abrange também blefaroplastia, quer dizer, aquelas pacientes que têm a sobrancelha caída. E aqui às vezes fica a sobrancelha, a bolsazinha embaixo, na sobrancelha inferior, né? Então, na pálpebra inferior, pálpebra superior. Então, isso é um leque de procedimentos que alguns dermatologistas têm. Porque tem um dermatologista clínico e tem um dermatologista que faz cirurgia. Nós temos aqui outro colega também que que trabalha aí na Clínica Center, que oferece também esses tratamentos, e nós estamos fazendo a pós-graduação exatamente para futuramente oferecer esses procedimentos. Agora em janeiro nós iremos a Natal, porque nesse congresso Dr. Bolsinhas foi um dos organizadores, e Dr. Bolsinhas é um dos camaradas que mais fez ou ainda continua fazendo preenchimento no Brasil. Ele tem um leque de... Ele tem já mais de 30 e tantos anos nessa área estética, então ele trabalha. Então nós estaremos indo em Natal, lá para a clínica dele, para a gente ter um leque maior assim para um conhecimento melhor de preenchimento. Uhum. Inclusive, Nil, não é só a parte genital feminina, não. Nós temos também a parte genital masculina. Tem muitos pacientes que procuram, às vezes tem escurecimento. As mulheres procuram muito para escurecimento na coxa, aquelas manchas na coxa, escurecimento de vagina. Uhum. Às vezes a parte anal também, entre o períneo e o ânus. Às vezes, aquilo às vezes é o atrito, uhum, é roupa, é o atrito, o suor. Então, uhum, vai deixando a pele mais escura. E a gente tem um leque, peeling. A gente utiliza muito peeling para fazer esse clareamento, né? Uhum. E Dr. Bocinhas é um camarada que ele tem muita experiência na parte masculina. Ele no consultório dele, isso é uma coisa, Nil, que é feito no consultório. Anestesia local, o paciente termina, tem um período de repouso. Quando o paciente volta a conversar novamente e tudo, então o paciente é liberado, é feito tudo no consultório. E Dr. Bucinhas, que é lá de Natal, a gente está indo agora em Natal, ele tem um leque, uma vasta experiência em preenchimento de pênis. Preenchimento de pênis, algumas lesões de pênis também. Então ele faz, e nós estaremos tentando trazer isso para cá,
né? Agora, há sempre muita preocupação, Dr. Roberto, com os tratamentos independentes, sem orientação médica, sem orientação do profissional. A gente está vendo aí casos, outro dia eu vi na televisão um caso absurdo, uma menina que aplicou óleo diesel para preenchimento de bumbum. Teve esse caso da Vanessa Urach, que foi muito famoso, que foi aquela menina que fez óleo vegetal nas coxas e depois teve infecções gravíssimas. Às vezes a pessoa usa um creme que não é adequado, não lê orientação, e um creme que em tese pode ser legal para a Michelle, pode não ser bom para a Maria. Falta cuidar das mulheres com isso também? Há problemas relacionados a isso?
Exatamente, porque, Nil, como você sabe, existe o boom disso aqui, internet, né? Isso. Então muitas procuram, botam lá na internet, dá certo para um, não dá... Não, a primeira coisa que você, se você tem algum problema dermatológico, algum problema que você acha que tem, então a primeira coisa que você tem que fazer é procurar o dermatologista, que é o médico correto para que ele vai lhe indicar. Se você tem uma lesão, espinha, acne, que é a famosa espinha, né? Às vezes você fica com o rosto todo cheio daquelas covinhas, tudo, aí tem o tratamento. Mas para isso a gente tem que ter uma orientação médica. Não é você chegar e ir para qualquer pessoa e fazer e usar um creme, não. Não. O correto é você procura o médico vai lhe avaliar, vai conversar com você e vai lhe indicar o tratamento correto.
Uhum. Bom, vamos lá para as perguntas. 3838-1213 no zap também. O que você faz para cuidar da... Vem cá, Michelle. Vamos começar pela Michelle aqui. O que você faz para ficar mais bonita? Você usa algum creme? O que você costuma fazer para cuidar da beleza? O que as mulheres estão fazendo? Michelle, você é uma mulher atual? Você é uma mulher que anda na moda? O que as mulheres estão fazendo hoje? Qual é a moda? O que estão fazendo no momento para cuidar da beleza?
Olha, Nil, realmente as mulheres, como o doutor Roberto Vicente fez uma explanação aqui excelente, né? As mulheres, elas têm se cuidado muito mais, né? Elas já se cuidavam e agora esse cuidado, ele redobrou muito, né? As mulheres se cuidam bastante, cuidam do corpo, da pele, né? Principalmente do rosto. Então, assim, eu acredito...
Cremes...
É, essa onda do boom da internet, como o doutor Roberto falou, a gente troca muitas ideias, grupos
Zap
de WhatsApp.
Corre voando,
olha, eu estou usando um creme facial tal, que é legal, tira manchas, ou então, sei lá, clarei um pouquinho mais a pele do rosto. Então, realmente existe essa troca de experiências, né, de ideias com as mulheres na internet em grupos.
É Instagram. É possível dizer que no mundo existe. No mundo eu estou sendo genérico demais, mas na nossa região, é possível dizer que pessoas que se encontrem, seja fácil encontrar mulheres que não fazem alguma coisa para a beleza, nem um crimezinho, ou realmente é muito difícil, em via de regra as mulheres estão procurando?
Eu sou um exemplo disso. Confesso para você, eu gosto de me cuidar, eu gosto de cuidar do meu corpo, né, faço academia todos os dias, né, gosto de usar cremes, essas coisas. Só que eu tenho um período de preguiça. Que eu começo um tratamento e paro.
É preguiça mesmo. É preguiça ou liseu?
Não, é preguiça mesmo. Se bem que um tratamento
não é tão barato.
Uhum. Mas eu já passei num dermatologista, ele indicou um creme, né, pro meu rosto, e eu não fiz o tratamento completo. Então eu volto no médico, ele reclama: por que você não terminou? Eu disse: não, acho que o creme não serviu. Como não serviu? Você não fez o tratamento.
Não fez o ciclo completo.
Então, assim, eu acho que todas as mulheres se cuidam, mas tem algumas que
relaxam, tem horas que relaxam.
Viu, Nil? Isso que Michele relatou é importantíssimo, porque não é só... Você, às vezes, uma mulher vai aí faz um preenchimento, aí tira aquela ruguinha que ela tem, aquelas estrias que ela tem, aí o médico diz: olha, você não pode levar sol, você tem que usar esse creme durante tanto tempo, você não pode fazer isso, aquelas gorduras localizadas que a gente vai começar a fazer também, já tem alguns fisioterapeutas aqui fazendo, mas nós iremos fazer também, nós iremos disponibilizar na nossa clínica. Aí a gente diz: olha, você vai ter que continuar sua dieta, você vai ter que continuar fazendo sua academia, você vai ter que continuar fazendo seu tratamento fisioterapeuta. Aí o médico faz. A paciente sai e perde aquelas gordurinhas. Daqui a algum tempo a paciente não faz a dieta, sai no sol, tudo. Volta, às vezes, pior. Doutor, o senhor fez, mas eu não fiquei boa. Quer dizer, ela culpa o médico. Ela culpa o médico. Verdade. Quando ela não se autoculpa, né? Ela devia se culpar, porque o médico orienta para fazer a dieta, para não tomar sol, essas coisas. Porque você pode ver, Nil, a grande maioria dos cânceres de pele é causado por quê? Por sol. Sol. E aqui na nossa região tem uma incidência muito grande de câncer de pele, de melanoma, tudo isso. E a gente sempre orienta: olha, use protetor solar, não saia em determinado horário do dia. Quem precisa sair realmente, use um chapéu, um boné, alguma coisa para se proteger. Mas às vezes o paciente não faz. É por isso que sempre nos consultórios, os médicos têm uma documentação lá, uma vasta documentação que o médico entrega para o paciente ler e assinar. Porque ali ele explica que a senhora, quando sair, a senhora vai submeter a tal tratamento. Depois desse tratamento, esse tratamento pode dar inchação no local, pode dar hematoma, pode dar equimose, pode dar isso, pode dar aquilo. A paciente fica consciente daquele tratamento que ela fez, o que pode acontecer, e também ela assina um documento dizendo que ela vai manter tudo aquilo que o médico prescrever. Às vezes, vamos pô, a paciente usa um peeling. Falar em peeling, Michele, você está convidado, eu vou lhe oferecer um peeling facial para você ficar mais bela aí na sua face aí para você. Aí você vai fazer a divulgação.
Muito obrigada.
Vai ser o carro-chefe. Uhum. Então, por exemplo, no caso do peeling facial, o médico faz o peeling no consultório e prescreve um peeling para casa. Aí orienta: tome líquido, não saia no sol, não tire, não retire isso durante tantas horas. Não vá para o sol, use protetor solar, aí ele passa também um creme, que é uma espécie de um peeling rejuvenescedor, para ela continuar usando. A paciente chega no outro dia, vai para o sol, faz isso, não segue nenhum. Aí chega depois: doutor, o que o senhor fez não serviu de nada. A senhora fez? Não, não fiz, não segui. Então, olha, não tenho culpa. Entendeu? Então tem isso. Foi muito importante o que Michele disse, porque... O problema não é fazer o procedimento, o problema é continuar o procedimento, continuar em casa. Então, as pacientes têm que seguir a rotina que o médico orientar.
Muito bem. Bom, vamos às opiniões aqui que vão chegando. A Neta Valdivino parabeniza o doutor Roberto, né? E quer saber, hoje, no tocante à medicina estética, pouca coisa oferecida pelo SUS, né, doutor Roberto?
Praticamente quase nada, Nil. A não ser que o paciente tenha um câncer de pele, que aí sim, a gente tem que encaminhar.
Que aí é clínico, não é estético,
aí tem,
né?
Tem que encaminhar para ele. É outra coisa que às vezes a gente orienta também. O paciente, quando vai fazer um tratamento de um câncer, tudo, ele quer. Ele, além dele querer tirar o seu câncer, ele ainda quer que fique bonitinho. Alguns pacientes dizem, não, eu quero ficar bonitinho. Não tem. O que a gente orienta muito, olha, a senhora tem um câncer que poderia levar a senhora para uma lesão maior, a gente vai tirar, a gente vai fazer um procedimento aqui. Possivelmente a senhora irá ficar com a cicatriz, mas o que vale para a senhora? Qual é que a senhora quer? A cicatriz ou quer o câncer? Então a gente orienta bem direitinho, os pacientes saem orientados. Infelizmente, esses procedimentos, 90% não são oferecidos pelo SUS.
Uhum. Edith usa Renil, Davon, é um creme que o dermatologista indicou para tirar manchas. Olha,
isso
indicado,
aí, pronto.
Não tem problema.
O problema é a paciente seguir a orientação do médico.
Uhum. Irene Nogueira conhece uma pessoa que já fez 12 cirurgias plásticas. Ela nunca fez,
Ela, a Irene está falando que nunca fez, né, cirurgia plástica nenhuma, mas conhece uma pessoa que fez. E ela gosta de usar perfumes. Ela é vaidosa, gosta de andar
no
sempre
caso
perfumada.
Da Irene, certo.
Até para dormir ela usa.
O médico tem o time para identificar até que momento é realmente uma necessidade estética e até que momento é doença? Porque tem casos de, por exemplo, eu vendo na televisão, mulher que se cai igual a barba, aí vai mil cirurgias.
E práticas. Homens também, né? O caso do...
Não, do quem, né?
E também do Eduardo Costa.
Eduardo
Aquele
Costa...
Aquele homem, pelo amor de Deus.
Eduardo Costa ficou
mexendo. Elba Ramalho também mexeu muito.
Porque tem um momento, assim, eu acho que a percepção que eu tenho é que algumas medidas estéticas, doutor Roberto, elas são, digamos, aceitáveis, né? Mas tem gente que exagera demais ou não sabe. Você tem que saber envelhecer, claro, fazendo as correções que achar necessárias, mas nada com noia, com aquela. Tem pessoas que têm um problema psicológico mesmo, precisa
Exatamente.
Ser tratado, né? De não lidar com o envelhecimento natural e achar que plástica vai resolver tudo a vida toda, né? E tem hora que não, vê a Elza Soares como tá.
Realmente a cirurgia cosmética, plástica, oferece uma vasta opção de tratamentos, né? Mas a gente tem que saber que determinadas coisas, o médico tem aquele limite dele, A gente pode fazer um preenchimento que fica, rejuvenesce, faz um peeling para rejuvenescer, tem outros tratamentos também, tem radiofrequência guiada para fazer rejuvenescimento também, mas chega a um limite. Tem paciente que às vezes tem paciente que é obeso, aí quer fazer tratamento de gordura localizada. Não tem, ele nunca vai resolver. Então tem que haver o consenso entre... Agora tem que haver o consenso assim, o médico tem que conversar com o seu paciente. Então o paciente vem, explica o que é que ele quer, o que é que ele tem, aí o médico vai mostrar qual o leque de procedimento que ele tem para oferecer.
Uhum.
Né? Agora, é como o Michel disse, tem que continuar fazendo sua dieta, fazendo educação física, alimentação. Então, tudo isso tem um leque posterior à cirurgia.
Vamos para o telefone? Podemos ir direto para o 1213. Alô, do telefone?
Júnior.
Oi, quem é?
Maria Helena Magalhães.
Parabéns, Maria Helena. Diga lá.
Obrigada, Nil Júnior.
Muito obrigado.
Olha, eu cuido da minha pele, Nil Júnior.
Cuido da pele.
Eu uso creme.
Creme.
Né, para o rosto. Uso um creme passado pela médica dermatologista, que é o Humidatar hidratante.
Certo,
hidratante. É passar no corpo, não é? Nos braços, nas pernas, no corpo em geral. Previne ressecamento e restaura a hidratação natural da pele.
Certo.
E faço caminhada.
Caminhada.
E sou muito vaidosa.
E escuta a Rádio Pajeú, por isso que tá bem assim.
Com certeza, escuta.
Tá fazendo tudo direito, então tá fazendo...
E parabéns aí para doutor Roberto, né?
Obrigado.
Cada vez mais avançando, né,
muito
na medicina.
Bem. Parabéns, Maria Helena, mais uma vez.
É o que Maria Helena disse, ela tá seguindo a orientação do médico, aí faz sua caminhada, faz sua alimentação, então tem sempre esse leque tem um leque de oferecer o procedimento, mas tem o outro também que você tem que se cuidar. Uhum. Né? Tem que se cuidar.
Vamos aqui para o zap. A Leninha, doutor Roberto, a saúde de todos nós agradece. O senhor vive buscando se aperfeiçoar mais e mais. Confiamos no senhor, está lhe parabenizando. Elizabeth Raco está fazendo peeling. Ela quer saber se é necessário fazer botox ou se isso depende caso a caso.
Isso depende caso a caso. O peeling é mais para o rejuvenescimento, certo? E o botox é... Aqui, ó, tá vendo essas rugas aqui na testa? Então, o botox...
Essas marcas
essas marcas, o botox é exatamente para futuramente deixar de ter essas marquinhas, né? Uhum. Nem sempre, a gente não pode oferecer 100%. A gente sempre explica, olha... Você vai fazer esse procedimento, você vai ter que continuar, porque o botox tem que ficar fazendo botox de 6 em 6 ou de 8 em 8 meses. Tem que ficar até você realmente ficar com aquilo que você desejaria que ficasse. Não 100%, mas... Uhum. Então, dependendo dos tipos de procedimento, tem um segmento.
Alô, do telefone? Oi?
Alô?
Quem é?
É a Tânia Ferreira, aqui do Mercado.
Oi, diga lá.
Então, eu quero parabenizar o doutor Roberto, que ele já me fez duas cirurgias. Então, eu sempre uso um creme, mas aqui eu sou da zona rural, trabalho muito na roça, mas sempre eu me protejo.
Quem trabalha na zona rural, sem questão do sol, principalmente esse calor que
principalmente tem esse cuidado. Olha, Nil, não é só o pessoal da zona rural, não. O pessoal da zona urbana também... precisa ter cuidado, todo mundo precisa usar o seu protetor solar. Não, olha, se é uma coisa que a pessoa tem que usar com força mesmo, é o protetor solar. Usar protetor solar, se for sair principalmente na hora entre 11 e 3 horas da tarde, usar um boné, um chapéu, protetor solar. As pessoas que vão ficando mais, aqueles mais idosos, a pele começa a ressecar e tem que usar hidratante, tem que usar o protetor solar também. Então, tudo isso. Agora, aquelas pessoas que usa o protetor solar tudo, mas começa a apresentar um envelhecimento da pele, nas mãos, em determinado local, no rosto. Então, a medicina oferece alguns leques para melhorar mais. Uhum. Né, para melhorar mais. Então, existe tratamento para aquele envelhecimento da mão, pode ser um peeling, pode ser uma radiofrequência, que é um aparelho que nós temos aqui na nossa clínica, que dá uns choquezinhos, que rejuvenesce a pele, que é o mesmo aparelho utilizado para a face também, que rejuvenesce. Então, é um leque de procedimentos.
Bom, tem gente gravando o zap aqui, vamos ouvir o zap. Alô do zap.
Bom dia, meu Júnior. Aqui é de Novo Veras. Eu gostaria de saber aí que vocês estão falando sobre pele, que eu tinha uma pele mais limpa, mas depois que eu comecei a tomar medicações controladas, medicações manipuladas, eu senti que a minha pele está criando muitas manchas e também criando um tipo de sinalzinhos pequenininhos. O que mais me deixa triste são as manchas na minha pele. Eu tenho 43 anos e com 43 anos eu sempre tive uma pele limpa, uma pele lisinha. E
começou a manchar.
Hoje eu me olho no espelho e me entristeço com as manchas que estão no meu rosto.
O que é que alguma medicação pode causar isso?
Algumas medicações podem ocasionar além da associação. Medicamento, sol, né? Tem. Eu aconselho a senhora procurar realmente um dermatologista que ele vai fazer uma avaliação e possivelmente irá passar alguma medicação, algum creme, alguma coisa para essa sua pele. O dermatologista é a pessoa ideal para indicar o tratamento correto.
Vamos lá com mais gente aqui. Betânia Lima dizendo, bom dia, doutor Roberto. Eu uso protetor solar e creme de beleza. Inclusive, já fiz peeling de cristal. tenho duas manchinhas no rosto por conta do sol e o peeling amenizou um pouco, mas não eliminou totalmente. E aqui mais uma pessoa no zap, vamos ouvir. Cadê do zap? Tô dando play aqui, não tá indo. Cadê o áudio? Dia, agora vai.
Bom dia, doutor.
Bom dia.
Bom dia, Michele. Tenho sim, tive uma filha. Tenho uma filha, só que foi cesárea. Hoje em dia, só que é assim, jamais teria coragem de ter um filho normal. Tenho muita vontade de ter um filho futuramente, novamente. Mas, doutor Roberto, eu gostaria também de saber do senhor, porque assim, tenho 35 anos já, e a minha filha fez 5 anos. Se aos 40 anos poderia ser mãe novamente.
E essa
agora,
questão...
jamais teria um filho normal.
Não é a posição única dela. Muitas mulheres têm isso, Roberto.
Eu não vejo. Eu acho que o parto normal, inclusive eu estive nos Estados Unidos em outubro e conversando lá com... Olha, lá o parto normal, parto cesariana em último caso. Em último caso, tudo é parto normal. Eu vejo, é porque realmente tem muitas pacientes, vai muito, não porque eu fiz
não
um parto normal,
não, vou aguentar.
Não aguentei, foi muita dor e não sei o que. Não, hoje existe um leque, inclusive o SUS oferece para aquelas pacientes que querem parto normal, a anestesista vai lá, faz um bloqueiozinho na hora e ela tem seu partozinho tranquilo. Mas isso é opinião de cada pessoa, né? Não, mas não tem problema nenhum, não. Quanto à idade, não tem problema nenhum. Principalmente você que já teve o primeiro filho, não sei se ela... Me parece que ela disse que já...
Teve um filho,
pronto,
há
5 anos, pronto. Não tem problema nenhum.
Aqui a Andresa tem uma filha de 2 aninhos. Ela quer saber, para as crianças, qual é a recomendação para proteção solar? Existem no mercado... protetores indicados para crianças nessa faixa etária?
Existe. Como eu não faço a parte de dermatologia clínica, então talvez eu não tenha uma resposta assim ideal que ela quer. Mas existe protetores solares para criança. Inclusive, se eu não me engano, parece que existe protetor solar da Johnson Johnson, que é bem... Existe. O importante é você hidratar bem a criança, não deixar ela exposta muito tempo no sol. Quando for sair, usar um protetorzinho solar. Isso em farmácia de manipulação, eles têm aqueles protetores solares que tem um farmacêutico lá que pode lhe orientar. Não tem problema. O importante é usar o protetor solar.
Vamos para o telefone. Alô, do telefone.
Alô, meu.
Oi, quem é?
É Maria Helena aqui do Bar da Ponte.
Pois não, Maria Helena.
Olha, eu uso sim protetor solar, eu uso do dia, uso da noite, faço atividade física, toda a questão de engravidar, ter filho normal, é muito bom. Eu tenho 3 filhos, a minha primeira barriga foi gêmea. E eu não achei um bicho de 7 cabeças, não. É bem melhor do que um cesáreo.
Já é opinião.
Fiz perinho. E sou bem com a vida, faço atividade física. É muito bom.
Muito bem, parabéns. E aos poucos, né, o próprio Sistema Único de Saúde está lutando para quebrar.
Exato,
porque essa resistência, barreira, que é meio cultural também,
Doutor
Roberto?
É meio cultural, inclusive existe até já é lei que as unidades de saúde só podem realizar tantos por cento, se eu não me engano, parece que é 30% de cesariana de todos os procedimentos de parto, né? Tem que ter 30% de cesariana. Então, alguns profissionais já começaram a ser exigidos, né? Esse percentual. Mas é isso, parto normal, parto praticamente você... Tem um menino, depois que tem um menino, vai para a enfermaria, na mesma hora, depois de meia hora, uma hora, 2 horas, pode se levantar, tomar seu banho.
Pós-operatório é bem mais tranquilo.
Bem tranquilo. E, Nil, o que foi um dos objetivos desse congresso lá em Recife? Foi exatamente, é por isso que o tema do congresso foi primeiro congresso em fitness, dietética e saúde. Porque o que é que tem que se fazer hoje? Olha, hoje, gente, é dieta. Dieta, exercício, academia, alimentação saudável, protetor solar. Por quê? Porque com isso aí você tá evitando pressão alta, está evitando diabetes, está evitando um câncer de pele, está evitando um câncer. Tem muitos cânceres que por causa da alimentação pode ocasionar um câncer. Então, alimentação, dieta, exercício, seja qual for, contanto que você faça uma avaliação médica. Procure seu médico, ele vai pedir os exames, vai pedir aqueles que vão para uma academia, para corrida, bicicleta, vai solicitar um parecer cardiológico. Então, o importante é o paciente se cuidar. Então, daí o tema desse congresso ter sido muito bem assim elaborado e procurado. 3 mil inscrições no congresso, é muito difícil muita você conseguir
gente,
isso.
É verdade.
Não porque foi de graça, mas mesmo de graça, mas muita gente procurou por causa dos temas. Entendeu? É por causa dos temas.
Bom, vamos às últimas opiniões aqui na reta final. Essa aqui gravou o zap, vamos ouvir o que é que você quer falar no zap.
Oi, Nil Júnior, aqui é a Ilma.
Ilma.
Bom dia. Bom dia. Eu queria saber com o doutor Roberto se a diabetes, ela afeta a visão. Obrigada e um bom dia.
Se não cuidar, afeta, né, doutor?
Não, tranquilamente. A diabetes, ele é uma doença que é tratável, eu não digo curável, mas é tratável, certo? Então, tratável como? Procura o médico, ele vai pedir os exames, certo? Aí, se ela já tiver, então, dependendo do tempo, porque muitas vezes o paciente que tem diabetes, ele já chega no estágio final, quando ele já tem problema de visão, porque o diabetes ocasiona problema de visão, problema circulatório. Quantos e quantos pacientes têm aí seus dedinhos amputados, suas pernas amputadas, seus membros amputados, perde a visão, tem problema renal. As grandes causas de transplante renal ou de diálise renal
são diabetes,
por causa diabetes. Não, aí, além da diabetes, está associado uma hipertensão, gordura, dieta. Então é por isso que eu digo, a gente tem que se cuidar, tem que começar a alimentação saudável, procurar fazer caminhada e tudo. Mas o diabetes, se não cuidar,
pode causar,
ele vai
tudo
ter
isso,
seu, hein? Problema renal, ótimo.
É como o senhor disse, o grande problema é que é uma doença silenciosa, as pessoas não têm sintomas, acham que não estão tendo nada, não controlam e aí depois vem as consequências. Então, controlar a glicose é fundamental, como diz o doutor Roberto. Tem mais uma mensagem aqui no zap. Alô do zap.
Bom dia, Nilson. Doutor Roberto. Aqui é Tereza, agente de saúde.
Oi, Tereza.
Quero parabenizar o doutor Roberto.
Obrigado, Tereza.
Quero dizer que o parto normal, para nós mulheres, é a melhor coisa que Deus já deixou para a gente. Teve 4 filhos, a segunda barriga foi gêmeos. Muito obrigado.
Valeu, Tereza. Olha,
valeu, Tereza. Um abraço.
Parto normal. Tem um ouvinte aqui perguntando, querendo saber se tem como parar a menstruação. A Renata está querendo saber, acho que ela deve ter problemas. Em que casos é recomendável alguma medicação ou para interromper ou para controle de fluxo?
Olha, tem muitas pacientes hoje que procuram interromper o fluxo menstrual por desejo próprio, porque ela não quer menstruar,
acho
porque
incômodo,
talvez,
tal.
Talvez ela tenha alguma atividade que às vezes o fluxo menstrual
atrapalha.
Nessa sua atividade atrapalha. Existem medicamentos adesivos, medicamentos injetáveis, mas isso aí você tem que procurar o seu ginecologista para ele fazer uma avaliação, conversar com você e ver quais são os motivos, se é um motivo pessoal ou se é algum problema de saúde.
Doutor Roberto, para a gente fechar, em que situações do que o senhor expôs nesse congresso, debateu, o que é que, em que caso o senhor já pode ser procurado aí no seu consultório pelas pacientes para fazer encaminhamento de tratamento? Que procedimentos o senhor disse que já estão, digamos, à disposição?
Aí eu já ofereci um peeling para a Michelle.
Michelle,
né?
Já ganhou.
Estou oferecendo também esse sinalzinho que ela tem no nariz para a gente tirar.
Arrancar.
Né? Para a Michelle ficar.
É verdade.
Não é possível, Michelle. Você vai fazer o peeling, ficar com sua pele e ficar com o sinal.
Você tem carinho por esse sinal? Você tem um.
A não ser que seja seu
sinal de estimação, né?
Seu sinal de estimação. Porque tem muitos pacientes que a gente procura.
Não quer tirar sinal.
Não,
né?
Doutor, isso aí eu já vendei.
Diga, Michelle, esse seu sinal.
Minha mãe disse que não tira.
E uma tia tem na família, entendeu? E assim, muitos amigos já pediram.
Tira Michelle.
Hashtag tira o sinal aí. E eu nunca tive coragem de tirar o sinal do meu nariz. Nunca.
Uhum. Mas nunca teve por medo do procedimento, ou por carinho pelo sinal?
Não é tanto carinho. carinho, não. É medo mesmo.
Pô, o doutor Roberto vai tirar. Agora pronto, tá resolvido. O senhor vai tirar o sinal.
É o presente
sinal.
Que eu tô lhe dando.
Vai, lhe dar o, vai tirar o sinal e vai fazer o tratamento de o peeling. Você vai sair uma nova mulher. Certo, Michele? Michele,
então, 2016. Então, peeling a gente já vai... A partir de janeiro, porque está havendo uma reforma aqui na clínica, o Cordeiro está fazendo uma reforma aqui na clínica, onde eu tenho meu consultório. Então, a partir de janeiro, a gente vai oferecer alguns tipos de peeling. Eu já retiro sinal, câncer de pele. A gente, como eu disse, eu vou para Natal para pegar a parte de preenchimento, então alguns preenchimentos futuramente a gente já vai estar fazendo. Alguns procedimentos ginecológicos a gente já faz, uns procedimentos ginecológicos, e tem outras gamas de procedimentos ginecológicos que a gente faz, que se eu fosse dizer aqui, as mulheres iam ficar doidas.
É muita coisa.
É muita coisa que a gente tem, mas tem. Inclusive, Nil, você sabe que tem, às vezes até processo judicial, que o juiz, quando tem pacientes que são estupradas, tem processo judicial, o juiz, quando a família... O juiz manda para o médico fazer, via judicial, fazer a correção do IME, que é o que a gente chama de imenoplastia. Mas nós fazemos também a imenoplastia, tem algumas pacientes, às vezes até lá no curso que eu fui fazer em Brasília, tinha pessoal do Iraque, japonês, nesse
querem fazer.
Não, que pegava as menininhas que já era casada e que tinha aí, passava lá, mandava fazer o períneo para ela ficar...
Que é aquele que a gente brinca dizendo, virou moça de novo.
Virou moça de novo. Então a gente oferece, então é um leque muito grande de cirurgia que tem e de procedimentos dermatológicos.
Muito bem. Doutor Roberto, parabéns mais uma vez, a gente continua conversando, agradeço muito sua contribuição. E ficamos orgulhosos aí com seus avanços e sua posição de referência aí nessa área no Estado e no país também. Muito obrigado.
Obrigado, Nil. Eu é que agradeço pela oportunidade, né? E é como eu digo a você, a gente não pode ficar parado. A gente tem que seguir em frente, tem que estudar, porque os nossos pacientes... Eu agradeço isso, o que eu sou hoje, a minha evolução, eu agradeço aos meus pacientes, porque eles exigem. Eles exigem que eu me aperfeiçoe, que eu procure avançar, porque é um procedimento que eu vou oferecer para ele, um leque a mais que eu vou oferecer para ele. Então, eu agradeço a você, ao seu programa, e mais uma vez agradeço à população do Pajeú por confiar no nosso trabalho.
Muito bem, final do debate de hoje. Daqui a pouco, plantão de polícia.